Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a MP que reduz a burocracia para a tomada de empréstimos. Projeto prevê paridade de homens e mulheres em tribunais de júri. CPI da pandemia, ministro da Saúde afirma que Copa América no país é segura. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que facilita o acesso a empréstimos, dispensando a exigência de documentos e certidões. Terão prioridade nas linhas de crédito com recursos públicos, os aposentados e as microempresas. Detalhes na reportagem de Roberto Fragoso.
Pessoas ou empresas que contratarem empréstimos serão dispensadas de apresentar as certidões negativas de impostos federais, da dívida ativa da União e de quitação eleitoral, além de comprovantes de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e do FGTS e da entrega da Relação Anual de Informações Sociais. O relator no Senado, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, lembrou que a desburocratização vai ser mais ampla que a já feita no ano passado.
A medida anterior centrava-se exclusivamente nos bancos públicos. Por meio da proposta agora apresentada, objetiva-se destravar os mecanismos de concessão de crédito, tanto nos bancos públicos quanto nos bancos privados.
As linhas de crédito que usarem verbas governamentais também devem dar prioridade para aposentados e pensionistas e para as pequenas e microempresas. A proposta que segue para a sanção também dispensa a necessidade de contratação de seguro automotivo para fazer penhora do veículo.
Os senadores também aprovaram a medida provisória que permite a terceirização de tripulantes de aeronaves operadas por órgãos e entidades da administração pública. O objetivo é evitar que a falta de servidores paralise missões de emergência, fiscalização, preservação e combate direto a incêndios florestais e desastres. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A MP 1029 de 2021 define que a obrigatoriedade de contratação direta do tripulante pelo operador da aeronave não se aplica quando o operador for órgão ou entidade da administração pública, no exercício de missões institucionais ou de poder de polícia. A lei que trata da profissão de aeronauta prevê que a contratação de tripulantes deverá obrigatoriamente ser formalizada por meio de contrato de trabalho firmado diretamente com o operador da aeronave. O objetivo do governo é evitar a paralisação das ações de segurança pública, emergência médica e proteção ao meio ambiente por falta de servidores habilitados. O relator, senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, explica que a alteração não trará prejuízo aos direitos trabalhistas dos aeronautas.
Não haverá qualquer prejuízo aos direitos trabalhistas dos aeronautas, pois tal obrigação persiste em relação à empresa fornecedora da aeronave com a qual o tripulante deve manter vínculo empregatício.
A MP vai à promulgação.
Os tribunais de júri devem ter paridade de jurados homens e mulheres. E no caso de feminicídios, as mulheres deverão ocupar 4 das 7 vagas. É o que define um projeto de lei apresentado pelo senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Flávio Arnes lembrou o caso de Tatiane Spitzner, assassinada pelo ex-marido em Guarapuava, no interior do Paraná. Os 7 jurados eram todos homens. O senador do Podemos do Paraná destacou que isso não representa a composição da sociedade.
O grupo de jurados tem que ser representativo dos dois gêneros. Então, haverá o sorteio, obviamente. A defesa terá condição de dispensar, eventualmente, porque é um direito da defesa. Mas essas pessoas dispensadas terão que ser substituídas por mulheres ou por homens, para que haja a paridade de gênero.
Flávio Arnes acredita que os homens podem demonstrar uma certa benevolência em casos de feminicídio. Por isso, ele pede que, nesse tipo de crimes, 4 das 7 vagas no júri sejam ocupadas por mulheres.
O Parlamento Amazônico vai criar uma rede de cooperação para monitorar a disseminação do coronavírus na região. O combate à pandemia da Covid-19 foi discutido pelo grupo formado por Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Guiana, Suriname e Equador. Repórter Raquel Teixeira.
Os integrantes do Parlamento Amazônico definiram o combate à Covid-19 como prioridade do grupo neste ano. A ideia é criar uma rede de cooperação para monitorar a disseminação do coronavírus na região, como afirmou o presidente do Parlamas, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul.
E dentre essas pautas foram escolhidas a pandemia do coronavírus e seus impactos, bem como as licenças compulsórias e quebra de patentes de vacinas, porque todos entendem que a vacina deve ser encarada como um bem público.
No encontro, a representante do Equador, Isabel Henriquez, foi eleita vice-presidente com um mandato de 2 anos. Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Guiana, Suriname e Equador também vão debater o desenvolvimento sustentável em um congresso ainda sem data e local definidos. O próximo encontro do Parlamas será em agosto.
Durante o segundo depoimento do ministro da Saúde à CPI da pandemia, Marcelo Queiroga defendeu a realização da Copa América ao informar que todos os protocolos de saúde serão executados. Ele também negou a eficácia científica sobre o tratamento precoce contra a Covid-19 e garantiu que todos os brasileiros com mais de 18 anos estarão vacinados até o final do ano. A reportagem é de Érica Christian.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a Copa América não vai aumentar o risco de contaminação já existente para qualquer brasileiro. Ele negou o veto do Palácio do Planalto à contratação da infectologista Luana Araújo. O ministro da Saúde disse que ele mesmo decidiu não efetivá-la no cargo, já que os posicionamentos dela não uniam a classe médica. Ao se declarar contrário ao tratamento precoce pela falta de evidências científicas, ele disse que a pandemia só será resolvida com a vacinação. Segundo Queiroga, todos os brasileiros maiores de 18 anos estarão imunizados até o final do ano. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, declarou que o ministro da Saúde não tem autonomia e não avançou nas ações para impedir as mortes por Covid-19.
Durante o período que ele está no ministério, 77 dias, morreram 154 mil pessoas pela Covid. Disse que vai garantir que não vai faltar no Brasil kit intubação. Mas eu não vi convicção.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que o governo tem comprado vacinas e insumos.
Lamento muito que o ministro tenha perdido um dia de trabalho dele. Deveria estar no ministério, cuidando de garantir mais vacinas. Coisa que ele vem fazendo. Já ultrapassamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas enviadas aos estados e municípios.
Marcelo Queiroga admitiu que não tem infectologistas na sua equipe e que não foi consultado sobre uma ação judicial do governo contra a lockdown nos estados e municípios.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, chamou a atenção para as dificuldades sofridas pelos povos quilombolas no Brasil. Segundo ele, quase 4 mil comunidades espalhadas pelo território nacional sofrem com a ausência do Estado. Falta de saneamento, infraestrutura, postos de saúde e escolas, além de moradias precárias, são alguns dos problemas citados pelo senador. E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que não há dúvidas de que a reforma administrativa é necessária para tornar o orçamento da União mais equilibrado e com mais espaço para os investimentos de que o Brasil precisa. Segundo ele, de uma arrecadação anual em torno de R$1,5 trilhão, apenas 100 bilhões de reais sobram para investimentos em estradas e escolas, por exemplo. O restante é usado para o pagamento dos juros da dívida pública, de aposentadorias e pensões e de salários de servidores da ativa. Parte desse dinheiro também é transferida para estados e municípios por força da Constituição. Ele afirma que, no entanto, algumas categorias não abrem mão dos seus direitos, o que dificulta a implementação de mudanças.
E como fazer reforma para sobrar dinheiro, para investimento, para o povo, para a desigualdade, para o povo pobre? Como? Como? De duas maneiras. Ou você faz uma força parlamentar forte e faz o que deve ser feito, cortando de todo mundo, de todos, sem privilégio. Ou você vai fazendo cortes progressivos ao longo do tempo. Mas tem que ser feita essa reforma administrativa e outras reformas também.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.